Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal.
Muito boa tarde, alô ouvintes da Mais Livre de Todas, olá Mi.
Olá Du.
Vou repetir para você a pergunta de sempre, como você chega?
Eu chego louca, como fim do ano, sabe assim? Prioridades na vida.
Bom, louca é melhor que xoxa, manca e capenga.
Aham, com certeza.
É melhor louca.
É, mas eu tô bem, assim, o astral melhorou.
Ótimo.
E você, chega como?
Mais louca. Estávamos justamente discutindo sobre isso aqui. Não sei mais nem que dia é hoje.
Fim de ano, né? Misto de fim do ano com o
fim do mundo. Não, não vamos dar essa
não, palha. Porque não é assim.
As pessoas estão realmente acreditando que é o fim do mundo e daí elas estão se largando nas cordas.
Se largando nas cordas, o que deixa a gente ainda um pouco mais ansioso, aflito e agoniado.
É, sabe que a ansiedade é uma coisa que tem deixado pra lá, né?
Isso exige muito autoconhecimento, não é mesmo? Pegando gancho.
Exato, exato. Até porque, vamos pensar, o que é a ansiedade? Né? É uma preocupação com o que não há, com o que pode ser. E o se, eu sempre falo, o se não existe. O se é só uma suposição de algo que não é. Né?
Com certeza.
Então é você ficar ali jogando energia, desperdiçando energia numa coisa...
Que pode ser que nem aconteça.
Não, que não vai acontecer. A não ser que você imprima velocidade, disciplina, foco para que aquilo aconteça. E aí você não precisa ficar ansioso, porque você está fazendo movimento.
Concordo, faz sentido.
Então joga ansiedade no lixo.
É. Jogar ansiedade.
Eu acho que o mal da humanidade foi começar a rotular. Não estou dizendo que a ansiedade é doença, não existe, tá? Mas foi rotular as sensações e as emoções de pico como doença. Porque existe sim, né, a doença de quem sofre, tem crises e tal, que isso é uma condição. E isso a gente deixa lá pro pessoal da psicologia e da psiquiatria. Agora, as pessoas simplesmente sentaram, né, na zona de conforto absoluta quando elas decidiram que tudo, então, vai ser um diagnóstico.
Sim.
E eu quero um remedinho, ou eu quero uma consulta, eu não posso hoje porque eu tô mal. Dá licença. Até quando você trabalhou enquanto estava grávida?
É que tá, eu trabalhei na hora de parir. Aí eu parei
e voltou.
Fiquei 3 dias e voltei.
Não é? Então, assim, e hoje tudo é uma desculpa.
É, eu acho.
Tudo é uma grande desculpa.
Hiperdiagnósticos, né?
Ai, não. E assim, ai, eu tô tendo um pico de emoção. Aí já vira, ai, é um troço disruptivo do não sei o que. Não, querido, é uma emoção. Aprenda a lidar com isso. Aprenda a lidar com a tua emoção, sinta a emoção, respire e vai viver. As pessoas não querem mais ser adultas, eu acho, Michelle.
Ah, eu concordo. Isso eu acho que é o grande mal, as pessoas não querem mais ser adultas.
Não querem.
E elas largam mão na ansiedade mesmo.
Na ansiedade,
você tá certa.
De novo, não é desmerecendo as doenças que existem, mas daí tudo virou ansiedade, tudo virou depressão, tudo virou, né?
É, mas daí eu acho que, de novo, falamos, caímos no sistema, né? No sistema, eu acho que é...
Mas também é muito confortável para as pessoas,
jogar no,
né,
sistema.
É. Não, e assim, e se acomodar no que o sistema coloca.
É.
Tipo assim, eu vou tirar o meu foco do meu problema e eu vou olhar para o problema da política. O que você pode fazer pela política hoje? Nada, a não ser remar o barco para fazer o troço funcionar.
Exato.
Ah, mas eu não gosto do fulano, mas eu não gosto do Beltrano. Paciência, meu querido, é isso aí que temos.
É isso que temos, exato.
Né? Ah, então agora eu vou me preocupar lá com a Rússia e com a Ucrânia. Ontem falei para minha mãe, tinha um oriental dirigindo um carro com um adesivo da Rússia e da Ucrânia. Tirem a Rússia da Ucrânia ou sei lá o quê. E o que esse homem tem a ver com isso? Ele não tinha mais nada para se preocupar. Ele foi até uma lojinha, ele comprou esse adesivo e ele colou no carro dele.
Não.
Né? E assim, não... Tudo bem, ele pode ter os fundamentos políticos e tal, e os desejos dele. Agora, não é mais confortável eu gastar o meu tempo e a minha energia, inclusive o meu dinheiro nesse adesivo?
Com certeza.
Do que eu olhar para outras coisas onde eu realmente posso imprimir uma ação e ser efetivo e aí me responsabilizar pela minha ação?
Com certeza.
As pessoas têm medo, porque isso é adulto. Quando você se responsabiliza, você tem o sim e você tem o não, porque nem todo mundo vai gostar do que você fez e de você, enfim.
É, isso é adulto, isso é ter responsabilidade, né?
É.
Eu tava conversando esses dias, inclusive, acho que segunda-feira com a minha mãe. E meus papos com a minha mãe são profundos, né? Você sabe. E aí a gente tava chegando, conversando muito sobre essa coisa da adolescência tardia, né?
Infinita.
Infinita. E que nunca saem, pessoas que nunca saem da adolescência. E geralmente são pessoas, minha mãe falou, tudo bem, tem a época da adolescência que você precisa se revoltar contra o sistema. Que daí a gente lê muito sobre tudo que é antissistema.
Deveria.
É. Você, bom,
a gente leu, mas eu digo assim, nós somos uma parcela minúscula.
Exato,
da população.
Exato, mas daí tem pessoas que leem e que vão atrás e lalala. E tem quem se encanta tanto porque te dá exatamente isso. Todas as ferramentas que você precisa pra falar, eu não quero isso. E aí você simplesmente deita em berço esplêndido.
Uhum.
Não?
Padece.
Padece. E isso não tem a ver. Até alguém me falou, ah, mas isso é só quem tem condições, quem é herdeiro. Não. Não. Isso independe de cor, raça,
credo,
classe social. Assim, esqueça. Todas as pessoas que não conseguem virar a chavinha da adolescência para a vida adulta, seguem nesse lugar.
E também existe, e não dá para dizer que não, porque a gente precisa parar de dizer que tudo é alto, alto, alto. Existe também uma responsabilidade do núcleo, né? O núcleo familiar tem uma responsabilidade nisso. E hoje a gente vê muito assim, né? Eu sou uma criança ferida, então eu não vou fazer com os meus filhos o que fizeram comigo.
Uhum.
Você deu errado? Essa é a primeira pergunta.
Não.
Né? Então, assim, não significa que você precise bater, que você precise xingar, que você precise ignorar. Não é isso. Mas, assim, deu tão errado, assim, que você precisa fazer exatamente o oposto, né? Então, assim, ai, tá todo mundo muito melindrado, Michele. Tão melindre. E até esses tempos eu tive essa conversa sobre essa história dos bullying nas escolas e tal, que tá errado. Tá errado porque é excessivo e tá errado porque o sentir também é excessivo, porque o núcleo familiar faz uma coisa.
Uma
e aí você quer que a criança cresça.
Uhum.
Como é que essa criança vai crescer?
Não cresce.
Ela tá dentro de uma bolinha de sabão que não estoura, cheia de cuidados e caprichos e melancia cortada, entendeu? Ninguém fala assim, amado, existe frustração,
uhum.
Existe dor,
uhum.
Existem picos de emoção que não são ansiedade.
Existe labuta, né? Existe tudo isso
uhum.
Pra você fazer
uhum.
A coisa acontecer, não é tudo mágico.
Que é aquilo que a gente fala assim, ai, hoje até me senti uma mãe de merda, né?
Uhum.
Mas falei pro meu filho, te vira que eu tenho que trabalhar.
Uhum. Não, e até esses dias eu até falei pro meu filho... Ele abriu a gaveta. Essa é a máxima, né? E eu lembro de homens, assim, não tão distantes do meu filho em geração.
Uhum.
E com a mesma demanda para mulheres, né? Cadê minhas meias?
Ai, o homem, ele não tem... Não é nem a visão periférica, né? Ele só tem um pedacinho. Do...
Ele, mãe, cadê minhas meias? Eu falei, meu filho, elas estão para dobrar. Porque eu não dei conta. Veja só. Mas ele com as mãozinhas, né? 5 anos... Mas mãe, tem que dar. Eu falei, não. Somos duas pessoas morando nessa casa. Você pode ir lá pegar. Você sabe onde fica o cesto de roupa? Para dobrar. Tá limpa já. Aí ele foi. Mas assim, meio brabo. E aí eu fico pensando, gente... Daí me veio a máxima da minha terapeuta. Um dia eu, revoltadíssima com os homens, no auge do meu feminismo.
Ai, Bia. Só pra deixar claro, isso. Eu não tenho essa bandeira erguida.
Eu não tenho também. Hoje. Eu tive...
Teve bastante.
É, eu fiquei braba. Hoje, assim, eu vejo a importância do feminismo, não do femismo,
uhum,
né?
Uhum.
Acho que foi muito importante.
Todos os movimentos têm a sua importância.
Mas no auge, eu lembro que eu estava revoltada que como eu, uma feminista, poderia gostar de um homem hétero. Machista.
Uau.
Eu tava, tipo, revoltada. Aí a minha terapeuta, muito, muito geniosa, falou assim: mas quem criou esses homens?
Aham. Que é o que eu falo, deu tão errado assim?
Exato, mas quem criou... Não, assim, quem criou esses homens? Foi uma mulher. Então, assim, vamos ver onde tá o erro na estrutura da coisa.
E de novo,
né?
Onde tá o erro na estrutura da coisa? E assim, não é que... É, a gente fala muito do, ah, eu preciso, eu... Não, não é isso. A gente não pode dizer que tudo é nosso. A gente interage com outras pessoas. Então, sim, às vezes a responsabilidade da tua dor é do outro.
Uhum.
Acontece. Às vezes a gente é responsável pela dor do outro.
Mas eu acho
tá, que a questão aqui é... Vão chegar coisas para nós e a gente vai levar para as outras pessoas que nem sempre estão sendo esperadas, né? O grande trunfo, eu acho, é o que eu posso fazer com isso? Como eu vou lidar com isso? E aí entra essa questão dos filhos, né? A tua mãe te ensinou a lidar de uma forma, minha mãe me ensinou a lidar de outra, a vida foi me ensinando que determinadas coisas... Do jeito que eu aprendi estava bom, outras não. Então a gente tem que aprender aquela história do o que você faz com os limões.
Uhum.
Eu hoje escolho fazer limonada suíça, porque só limonada é azedo pra caramba.
Uhum.
Entende?
Entendo.
E ainda ponho o bagaço porque eu gosto da vitamina C. Né? Então assim, você tem que saber fazer essa escolha. Uhum. Porque vão chegar coisas... E a gente fica dizendo assim, ai, não, o outro nunca é responsável por nada. É,
uhum.
Muitas vezes é, se batem no teu carro, a culpa não é da pessoa? Claro
com
que
certeza.
É da pessoa. E você não precisa descer sorrindo e dizer, ai, querida, imagina, tá tudo lindo, adoro que batam no meu carro, já tava esperando por essa. Não é assim.
Exato.
Né? Mas se batem no teu carro, como você vai entender essa mensagem? O que exatamente você vai colocar para essa pessoa, né?
É, você fala dessa coisa do outro, né? E aí chegamos ao tema, o que é meu, o que é do outro.
Uhum.
E aí o que eu digo é... Que eu te falar quando você falou do outro e do outro é responsável. Sim, ele é responsável, mas ele é responsável... Por te fazer sentir ruim, né? Sei lá, a culpa, a responsabilidade é dele. Porém, quando isso dura muito tempo, aí é com você.
Claro que sim. E aí eu te digo mais, Mi. Dentro do que eu venho estudando, o problema não é só é com você. Aí é um problema de estrutura, de evolução tua.
Uhum.
Porque existe uma escala de felicidade que não tem nada a ver com a psicologia positiva. Quer dizer, tem um fundamento de base da psicologia positiva, mas é onde a gente coloca o ser humano basal, nós, estamos ali, ela vai de 0 a 5. 5 é a galera que, nossa, iluminou. Não conheço ninguém número 5 e acho que nunca vou conhecer. Nem Buda foi número 5, imagina, morreu sério. O 0 é a pessoa... que tem alguma patia, né? Ou uma sociopatia, uma psicopatia, uma coisa assim. Então, essa pessoa, ela não sente as emoções, tá? O 1 é o ser humano comum. É o neurótico. Nós somos neuróticos.
Todos.
A gente tem neuroses, né? Então, é o ser humano comum. Ele tem pequenos picos de felicidade. Muito pequenos. E ele, normalmente, ele não reconhece esses picos de felicidade e ele se agarra mais na dor. Né? O 2 é uma pessoa que já consegue transcender um pouco mais essa neurose. Que ela consegue se... Aí, por isso que eu te falo, ela consegue se recuperar mais rápido dessas situações de crise.
Uhum.
E uma das coisas que a gente coloca nessa escala de felicidade é quanto tempo você demora para se recuperar de uma discussão, de um trauma, de uma batida, de uma... emocionalmente. Uhum. Quanto tempo você demora? São... minutos, são horas, são dias, são semanas. Cara, tem gente que é rancorosa para um tanto que fica ruminando aquilo por anos.
Uhum.
E aí, você tá... Entro totalmente na tua linha de raciocínio. Uhum. Aí é com você.
É.
Porque sim, Às vezes a gente fala e a gente sabe, mulher então, fala pra machucar mesmo,
sim,
faz intencionalmente mesmo, mas a gente, eu não sei, eu pelo menos tenho um mecanismo assim de, falei já, puta la vida, né? É quase imediato arrependimento,
sim,
porque a gente não tem o mal intrínseco no coração,
uhum.
Deve ter pessoa que tem isso. E que fica depois, tipo, com aquele gostinho de... machuquei. Né? Não é o meu modo de vida, mas eu vejo que tem gente que depois vai contar a vitória.
Sim. É vingança.
Não, e que fala assim, nossa, você não sabe, acabei com a pessoa.
Uhum.
Tem gente que tem esse prazer do sangue na boca, né?
Tem.
Mas, via de regra, até essa recuperação do... mal causado tem a ver com o quanto a gente tá evoluindo para ser feliz.
Uhum. E o quanto a gente se conhece também, no sentido de o outro vem e me fala: ai, você é feia. Vou usar um negócio bem infantil, uhum, aqui. Você é feia. Se eu me conheço e eu sei que tenho. Sou uma pessoa bonita, tenho defeitos e qualidades, mas eu me acho bonita. O que vai falar não vai me atingir.
E você não precisa nem revidar.
Não precisa nem revidar.
Você, exato, vai dar ibope pra...
Exato.
Né, pérola pra porta.
Exatamente. Então, acho que a importância quando a gente fala, né? A gente traz a coisa do autoconhecimento. Ela é um pouco menos nessa coisa do...
dia a dia.
Dia a dia. E um pouco menos. Ela não é tão complicada. Acho que foi com você uma época que a gente tava conversando... que a gente faz esses mergulhos, né? Que a gente gosta também de se trabalhar aqui, né? Duas doidas do da terapia.
Falei sobre isso no meu Insta vindo pra cá, depois só.
As duas loucas da terapia, né? Já, nossa, tudo de experimento que já fiz com a minha mente e com o meu corpo.
É uma fritação cerebral e uma da outra.
É. Inclusive os nossos 25 mil papos, assim, de horas. Uhum. Mas... esses mergulhos, né, que a gente faz, o quanto a gente deixa de si, o quanto a gente deixa e cria umas novas memórias, umas novas neuroses, umas coisas que nunca existiram. E daí quando a gente começa a praticar no dia a dia, o tipo, eu vou pôr em prática tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu vim mergulhando e vi, valorizando a minha história... e daí colocando em prática no dia a dia, tipo, eu vou desqualificar porque isso não é meu.
Uhum.
Isso aqui não é meu.
Cara, agora é um exercício diário, né,
Mili? E não te deixa mais leve daí, porque às vezes acho que quando a gente tem ali no imaginário coletivo que o autoconhecimento exige suor, sangue e lágrimas, e exige.
Mas sabe por que eu acho que existe essa visão, Mili? Porque aí entra nisso que a gente tava conversando agora.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.